Consulta o primeiro secretário se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Assim, senhor presidente.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 22, do dia 28 de agosto de 2017. Convido a vereadora Cirlei para realizar a leitura bíblica.
O testemunho da tradição. Pergunta às gerações passadas e considera a experiência dos ancestrais. Somos de ontem, não sabemos nada. Nossos dias são como a sombra sobre a terra. Eles, porém, te instruirão e falarão contigo. E em sua experiência encontrarão palavras adequadas. Acaso brota a papiro fora do pântano, cresce o junco sem água. Verde ainda e sem ser arrancado, seca antes de todas as ervas. Está lida, senhor presidente.
Agradeço à vereadora Cirlei pela realização da leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura das atas número 28/2017 e 29/2017. Coloca a mesma em discussão e votação. Vereador que discorda, queira se manifestar. Atas aprovadas por unanimidade de votos presentes. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, assim passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, assim passamos para as matérias do Legislativo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, assim passamos para o uso da tribuna. Consulta o primeiro secretário se há vereador inscrito para uso da palavra.
Assim, senhor presidente. Vereador Alcir do escritório.
Transfiro para a próxima sessão.
Consulta se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Enio Queiroz.
Para fazer uso da tribuna, vereador Enio Queiroz.
Senhores vereadores, senhora vereadora, em nome do ex-prefeito Manuel Nunes, que está aqui presente, meu bom dia a todos. E fazer o uso dessa tribuna para fazer uma indicação verbal pelo fato que foi acontecido na sexta-feira e já há tempos que a gente se falava dessa indicação. Hoje eu vou fazer ela verbal, que se torne inscrito na próxima sessão. Uma eliminação pública naquela avenida Joaquim Pereira França, onde aconteceu um acidente na sexta-feira, e talvez por falta de uma iluminação, não teria acontecido o que aconteceu. Então, quero fazer essa indicação para o prefeito, fazer um apelo para o nosso prefeito, que deixe de fazer qualquer uma outra obra com o nosso recurso próprio, mas que faça uma iluminação naquela avenida. Uma rua muito escura e muito movimentada, né, vereador Cirlei? E tenho certeza que os nobres pares também concordam. Essa indicação vai ser feita por mim, o vereador Nivaldo e o vereador Wellington, que participou mais junto com a família do acidente na última sexta-feira. Né, vereador Nivaldo? E o clamor também das pessoas que moram naquela avenida, que eu também moro lá. Eu vejo o problema daquela rua, que é o problema da iluminação. Como é uma rua do lado da BR, uma rua muito movimentada. Eu moro em frente à rua, eu vejo o transtorno e o movimento de carretas, caminhões, de carro naquela rua. Ali, depois da meia-noite, carretas e mais carretas, para até na contramão para os motoristas descansar. Né? Ou também, nessa indicação, vou colocar também aí umas lombadas, que não seja quebra-mola, que faça algumas lombadas. E nesse contexto, aquela avenida também, muitas pessoas fazem caminhada naquela rua. Até um dia aconteceu um fato muito ruim comigo. Eu passando naquela avenida, escurecendo, eu quase atropelei um senhor de idade já. E depois até eu falei com o pessoal da família e pedi para ele. Fala para o seu Zé parar de fazer caminhada naquela avenida, que ela é muito perigosa. Uma hora pode acontecer o pior. Até ele parou. E tem muitas senhoras que fazem caminhada naquela rua. Então, eu estou fazendo essa indicação hoje, verbal, que se transforme escrito na próxima sessão, e faço um apelo. Eu, vereador Nivaldo, vereador Wellington, nós vamos fazer essa indicação escrita, nós três, e peço, e vou pedir também pessoalmente para o prefeito, que faça, atenda esse pedido. Porque desse acidente pode ter muito mais. Né? O rapaz que faleceu, amigo de infância, nós fomos criados juntos, infelizmente se foi um acidente que não teve volta, um acidente que foi fatal, bateu atrás de uma carreta de ferro e morreu na hora. Né? Talvez se tivesse a iluminação ali, talvez não tinha acontecido. Porque 100% pela perícia, ele não viu a carreta. Ele nem freou, ele não fez nada. Nada para evitar o acidente. Faleceu na hora. E também quero comentar depois dos fatos. A perícia, depois de... Até nós achamos, né, vereador Wellington, que ia demorar muito. A perícia chegou 2 horas, né, Wellington? Chegou, nós ligamos lá, chegou com 2 horas, atendeu, liberou o corpo, eram as 11 horas da noite. Aí vai a correria para liberar o corpo. É um descaso tão grande com as famílias. Nós conseguimos falar com o médico, não me lembro o nome mais, o vereador Wellington, que Jaciro, né? Que era o plantonista na sexta-feira. Nos garantiu que à noite não fazia, porque o local de fazer a perícia era dentro do presídio, lá em Coxim. Então eles não faziam à noite, por causa da, diz ele, por causa que não é adequado, à noite, por causa da iluminação, que precisava ser de dia e tal. Nós concordamos até, né? Mas ele nos garantiu que 6 horas da manhã o corpo podia estar lá, que ia liberar ele o mais rápido possível. Ele fez tanto pouco caso, que depois das 6 horas, que eu saí daqui, era 4 horas da manhã, levando, acompanhando o corpo junto com a funerária, ele fez tanto pouco caso que 6 horas da manhã nem atendeu o telefone sequer, ele atendeu mais. Era umas 8 horas da manhã, com isso tanta gente falar, pedir, até pelo amor de Deus, que a família tá aí, estava aqui tudo sofrendo, e eu estava lá acompanhando o corpo, e aquele médico fazia um pouco caso desse. Aí nós conseguimos falar com o delegado, que ele conseguiu falar com esse médico. Aí ele disse que não ia atender, porque não era plantão dele. Tinha que aguardar o doutor Ronaldo, lá de Campo Grande, que ia sair. Ele chegou, eram as 10h30 da manhã, conseguiu liberar o corpo, já 11 horas. Mas tudo bem. Veio, a família estava toda aí, a família dele, 90% mora em Costa Rica, né, onde nós fomos criados juntos. Conheço todos da família dele, tudo gente boa, gente honesta, trabalhadora. um fato que aconteceu, que a gente não sabe por quê, mas acidente é acidente. Aí, no meio-dia, começou aquela movimentação de gente, a vereadoria cheia de gente. E como eu tenho conhecimento daquela família, liguei para o prefeito, que estava vindo de Barretos, junto com a vereadora Sirlei. Eu acho que a senhora até viu ele falando comigo, né, vereador? Deve ter ouvido, porque ele estava na caminhonete junto com a Vossa Excelência. Pedi para o prefeito: prefeito, esse povo é um povo que tem problema de pressão. Estou te pedindo que Vossa Excelência mande um enfermeiro para cá, para ficar aqui junto com esse povo. Que hora que chegar esse corpo aqui, que está lá no, na funerária, vai dar um movimento muito grande, e esse povo, eles é muito se apegado, é família. E ele se dispôs na hora, prefeito Dalmir, se dispôs na hora para atender. Vou mandar. Eu falei, a hora que faltar 10 minutos, falei para a irmã dele, para a Dalma, eu vou te ligar para você mandar, enfermeiro. Coitada da Dalma. Eu liguei para ela umas 20 vezes, e depois ela mesma mostrou no celular dela. Eu ligava e ela ligava para a secretária. Eu ligava e ela ligava para a secretária. Estou mandando, estou mandando, estou mandando. Chegou o corpo e não mandou. É triste. Você vê aquela família sofrendo daquela forma. Uns caindo para o chão, desmaiando. O vereador estava lá. E eu, a Deuseli até estava lá na hora, eu pedi para ela, pelo amor de Deus, Deuseli, converse, chama alguém para vir atender. Até que apareceu um enfermeiro, que eu nem sei o nome dele. Aí ele falou que só poderia atender se mandasse para o hospital. Eu falei, moço, mas por que não pode atender aqui? Não, tem que atender lá. Aquilo que vai contrariando mais a gente, sabe? Que quando eu falava para ele, eu falei, atende. Ele falou, tem que falar com a secretária. Sem falar com a secretária, eu não posso. Isso que vai mais magoando a gente. Vendo aquele povo cair no chão, desesperado. Que a gente que está aqui, vivendo essa vida que nós vivemos, a gente tem que se pôr no lugar da família também. Né? Aquele dia foi eles. Amanhã pode ser eu, pode ser qualquer um de nós que pode estar passando pelo que a família está passando. Né? Então eu vi o descaso que tem. Depois que a Dalma estava lá, a nossa chefe de gabinete estava lá, conversando com ela, me mostrou no celular dela. Tantas e tantas vezes ligou para a secretária, eu nem sei por que não atendeu o nosso pedido. Aí depois a Dalma me falou para mim: é por causa de um decreto que tem na prefeitura, não pode mandar um enfermeiro para cá. Falei, gente, eu quero ver qual vereador, qual cidadão, qual promotor de justiça que vai fazer uma denúncia contra o prefeito para atender uma vereadoria. Não existe isso. Não existe, não pode, é um descaso muito grande. Eu senti na pele com aquele povo que estava passando. Eu acho que a primeira coisa que o ser humano tem que ser é humano. As pessoas têm que ser humanas. Eu sei que a secretária de saúde, ela estava respeitando a lei. Eu sei disso. E não estou aqui criticando nem falando mal dela, e nem muito menos do prefeito, que depois eu não consegui falar com ele. Eu vi o desespero da Dalma. Ela acompanhou, eu vi o desespero da Deuseli, que estava lá também. Eu vi o desespero deles. A Deuseli, ela via aquela ansiedade, aquela aflição que eu estava, vereador Anjo. Ela ficou preocupada. Mas, infelizmente, a gente não manda. Então, se for isso que barra, tem essa barreira que é um decreto, pelo amor de Deus, prefeito, eu não te pedi pessoalmente, não, mas vou te pedir. Decreto a gente coloca e tira a hora que a gente quer. Eu vou te pedir, prefeito. Tenho certeza que Vossa Excelência vai saber do que eu estou dizendo, mas eu quero falar para Vossa Excelência mesmo. Tire esse decreto. Que na sexta-feira foi eles. Amanhã pode ser eu, pode ser qualquer um. E pode passar pelo mesmo problema. Ninguém quer isso. Mas quem está se despedindo no último momento, no último dia, é a família. Você vê o tanto que o povo, que a família sofre numa despedida de um ente querido. Eu já perdi muitas pessoas da minha família. Eu teve um ano que eu perdi 7 de uma vez, um atrás do outro. Eu sei tanto que é sofrido perder ente querido. Então, eu estou pedindo e fazendo esse apelo. Eu, vereador Wellington, vereador Nivaldo, que participou, que é muito amigo da família, o vereador Wellington é casado com a menina que faz parte até da família, e o vereador Nivaldo. Então, eu sou simplesmente amigo, e muito amigo deles. Então, esse é um apelo. Se for isso que a secretária veio aqui fazer hoje, então... Eu peço desculpa se eu estou até... Eu não estou aqui criticando ela, estou só pedindo. Se for através de um decreto, pelo amor de Deus, tire esse decreto. A hora que acontecer isso, põe um enfermeiro plantonista lá na veladoria. Ficou uma situação tão difícil que nem pagando enfermeiro não quis. Eu não sei se é medo da secretária, não sei o que, que é, ou se a lei não permite. Ficou uma situação difícil. Aí, por final... A nossa amiga enfermeira, a Marba, né, o vereador, que se dispôs, nem trabalhando não estava, se dispôs. Mas a grande preocupação minha era no momento, na hora que estava chegando no corpo, que nós vimos lá, eu, o vereador, o Hélio não estava, porque ele estava fazendo os seus afazeres, mas o vereador Nivaldo estava lá conosco. Nós vimos o tanto que aquela família sofreu. Então está aí, é um pedido, um apelo. E tenho certeza que a cidade inteira pede isso. Tenho certeza que pede. Não vamos deixar um decreto mandar para não atender o nosso povo. Então, é um apelo que eu estou pedindo para o prefeito. Também, eu quero tocar no assunto, espero que seja a última vez. O vereador Marcão disse aqui um dia, numa sessão, que... Tentei prejudicar ele em janeiro, tentando até, talvez, até destruir a família dele, pelo que eu entendi nas falas dele. Eu quero dizer, vereador Marcão, eu nunca fiz isso e nunca quero fazer. Eu não tenho o que falar de Vossa Excelência. Eu não tenho o que prejudicar a Vossa Excelência. Primeiramente, eu sou uma pessoa muito direta. O que eu tenho que falar para uma pessoa, eu vou falar para ela. Eu não fico aqui usando essa tribuna, dando indireta para fulano e bertano. Eu não faço isso. Vossa Excelência lembra muito bem, quando acabou a campanha, que nós fizemos 4 vereadores, eu fui o primeiro a pedir o seu voto. Você lembra muito bem o que você me respondeu? Eu também vou ser candidato a presidente. Foi isso que você me falou. Eu acho que depois, acho que te pedi o voto mais uma vez, eu acho, eu não me lembro bem. Mas a Vossa Excelência foi o único vereador que não fez compromisso comigo. Por que que eu tenho que chamar a Vossa Excelência de traidor? Eu não tenho. A Vossa Excelência não conversa comigo porque você não quer. Porque eu nunca falei mal de você e nunca preguei nada contra a Vossa Excelência. Nem contra você, nem contra a sua família. O seu Flávio está aqui, que é seu sogro. Pergunta para ele que dia que eu falei mal de você. Nós fomos, fizemos campanha em palanques opostos. Mas falar mal de Vossa Excelência, não. E Vossa Excelência nunca garantiu o voto para mim. Eu não tenho o direito de falar de você, falar que você me traiu. Não. Nunca. Fizeram as charges aí, colocaram no... Mas nem sei quem fez. Mas eu tenho certeza, e Deus sabe que estou dizendo a verdade, que eu não preciso de mentir. Eu não faço isso. Como eu tenho meus filhos vivos, eu quero ver eles mortos se eu fiz alguma coisa sobre isso. Então, eu não tenho que prejudicar, e eu sou muito direto, vereador Marcão. Quando eu tenho que falar, eu falo. Não joga, não fica aqui caçando intriguinha entre outra aqui, não. Só estou te dizendo que a Vossa Excelência, eu nunca falei, e sempre falei, um dia eu falei para o Dalmir, falei assim, ó, eu não tenho mágoa do Marcão, eu não tenho que chatear com o Marcão. Ele nunca garantiu voto para mim, por que eu tenho que falar mal dele? Sobre as coisas que aconteceu lá no Nozinho, da arrumada estrada dele, eu falei o que ele me falou. E ele falou para mim que a estrada ia na casa dele, que nunca foi uma patrola lá. Mas eu não estou dizendo aquilo lá por mal, não. Tem que arrumar a estrada do Nozinho, do João, do Mané, do Pedro, de todo mundo. A prefeitura está aí para isso. Então, vereador Marcos, se Vossa Excelência tem o que falar de mim, eu não sei por quê. Eu não tenho que falar de Vossa Excelência. Nunca tentei prejudicar e nunca falei mal de Vossa Excelência, não. Muito pelo contrário, sempre disse, o Marcão não tem direito de eu falar nada dele, porque ele nunca garantiu o voto para mim. Nunca garantiu. Agora, o dia da presidência aqui, todo mundo fala o que quis, mas vê se eu falei alguma coisa. Vê se eu toquei o nome de Vossa Excelência. Então, vereador Marcão, está aqui, espero que, igual você disse aqui na tribuna, que seria a última vez. Espero que seja a última vez. Muito obrigado.
Em tempo, quero registrar e agradecer a presença do ex-prefeito Manuel Nunes e dos demais que se faz presente acompanhando essa sessão. Consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Ângelo do Nicola.
Para fazer uso da palavra, vereador Ângelo do Nicola.
Presidente, em nome da minha amiga Ercília Augusta, meu bom dia a todos que faz presente, ao ex-prefeito Manuel Nunes, a secretária de Educação Márcia, o Aldo, o seu Flávio, o Glaucio, Fernanda, Vanderli, meu amigo lá do assentamento, a todos presentes. Quero parabenizar a todas as Vossa Excelência pelo excelente trabalho prestado nessa casa até a presente data. Senhor presidente, vim nessa tribuna hoje fazer alguns esclarecimentos e parabenizar primeiramente o Departamento de Esporto, pelo, em nome da secretária Márcia, pelo excelente campeonato que está sendo realizado lá na quadra municipal, a 10ª Copa do Futsal, categoria livre. Valsimar, Carliane, pessoal, parabéns e pelo excelente trabalho. Senhor presidente, outra questão, se não me falha a memória, acho que foi dia 20 de junho, ou 21, se possível vocês poderem me corrigir se eu estiver errado, tivemos uma reunião com o governador e demais deputados da bancada, onde vários assuntos solicitados foi a questão da emissão da nota fiscal do gado PO. Então, hoje, já se encontra resolvido esse problema. Hoje tem um sistema SAP, que é o Sistema de Abertura e Protocolo, onde o próprio contador poderá emitir, solicitar essa abertura de nota fiscal. Isso tudo via e-mail. É uma burocracia um pouquinho maior, mas não precisa deslocar mais para outra cidade. O vereador Orsílio já sabe disso também, né, seu vereador? Então, acho que todos sabem, mas eu quero registrar aqui. Senhor presidente, essa indicação do vereador Ana Queiroz me coloca à disposição sobre a iluminação. É uma avenida que ela está meio, ela está escura mesmo. Isso é preocupação de todos os vereadores dessa casa e a população de Alcinópolis que vê isso. Entendeu? Com certeza o prefeito ele tem bons olhos para a situação. à medida possível, ele vai estar resolvendo essa situação, porque é de interesse de todos aos simapolenses. Senhor presidente, quero parabenizar, Ana Queiroz, que tudo a gente não... Às vezes tem problemas que a gente acha que é fácil resolver, mas a burocracia não deixa. Então, eu quero parabenizar a secretária de Saúde, a Célia Furtado, por ter vindo a essa Casa de Leis hoje para explicar os acontecimentos do final de semana, onde é uma dor muito grande para a família, todos somos entendedores, é uma dor muito grande para a família, eu ainda não passei por isso, mas não deve, penso eu que não deve ter nada igual. Mas a secretária de Saúde tem as leis para ser cumprida, onde ela expôs para nós ali, ela, apenas esse decreto que hoje tem, esse decreto, acho que, se me fala melhor, um ano e meio, dois anos atrás, é para adequar uma lei federal que ela tem lá, uma portaria, que ela vai estar até encaminhando para essa Casa de Leis, sobre essa questão da ambulância ficar lá no velório. Por quê? Ela relata que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele é subordinado ao enfermeiro. E o enfermeiro, ele é subordinado ao médico. Então, o enfermeiro não pode estar atendendo sem acompanhamento do médico. Sabe? Então, ela deixou disposição, ela relatou para a gente que o pessoal da equipe do hospital foi redobrada, para assim que era só ligar, buscava lá os pacientes. Claro que é uma coisa que a gente queria muito, Queiroz, que ficasse lá também. Ficasse, sabe? Isso seria até a vontade dela também, que ficasse uma ambulância lá, mas a lei não permite. A lei não permite. Ela vai expor o nome dela, por mais que ela relata que a dor, ela sabe da dor, que ela é uma pessoa que já passou por isso, uma situação muito complicada na vida dela, que ela já passou por isso em relação aos parentescos dela. Então, eu só estou aqui para relatar o que a secretária disse, com a simplicidade, com a humildade dela. Tá? Ela vai estar encaminhando essa portaria para a gente aí. Senhor presidente, quero falar para o pessoal, os ouvintes, os internautas e nossos colegas também, que foi falado na reunião com a secretária, já se encontra na nossa cidade a médica que vai estar atendendo na ESF, cubana, porém, está esperando a documentação para estar se organizando, para estar atendendo lá. Senhor presidente, para resumir, as coisas vão se encaixando devagar. Não podemos ter essa pressa, às vezes, as coisas vão resolvendo. Esse dia para trás estive conversando com o prefeito. De prefeito, já que não pega os pacientes em casa para viagem a Campo Grande, Coxim, demais locais, chega tarde, por que não entrega em casa? Que não, já não tem perigo de atrasar a viagem mais. Pois as pacientes chegam muito cansados, exaustos. Onde o prefeito e a secretária fizeram a reunião, entraram no entendimento, e vão, já, acho que, creio eu que já está fazendo isso. Então, parabenizo a secretária, o prefeito, pela atitude, pela humildade de escutar o novo vereador, e realizar um serviço que não é para mim, era para a população de Alcinópolis. Essas são minhas palavras. Uma boa semana a todos.
Consulta o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Assim, senhor presidente. Vereadora Cirlei Rulli.
Para fazer uso da palavra, vereadora Cirlei Rulli.
Novo presidente, senhor Valdeci Passarinho, no qual eu cumprimento a mesa, Em nome do Hélio Guimarães, eu cumprimento todos os vereadores, na pessoa do ex-prefeito Manuel Nunes, eu cumprimento todo o plenário. Senhor presidente, eu não poderia deixar de vir aqui agradecer ao prefeito municipal, Dalmir Crisóstomo, onde esteve comigo, me acompanhou a Barretos. Na última quinta-feira, nós saímos daqui e fomos para Barreto. Ele foi comigo me acompanhar para ver se a gente tem uma solução para o meu caso. Mas, infelizmente, nós não fomos avisados que lá era aniversário da cidade. E estava tudo fechado, inclusive o hospital. Mas, como nada não é por Deus, né? Tudo tem que ser, o motivo tem que ser Deus, então ficamos de voltar semana que vem de novo. Inclusive, eu tenho tratamento em Campo Grande, não posso perder, porque se eu parar aqui, falar que eu vou para lá e demora, eu perco o tratamento daqui. Então, eu tenho que encaixar as duas coisas ao mesmo tempo, para ver se dá certo. Parabenizar a professora Márcia pelo campeonato que está tendo, né? Parabenizar. Eu não participei de nenhum, Márcia. Você sabe as condições que eu me encontro, mas eu estou ouvindo falar, o Gilmar vai, todo mundo vai, participa e fala, né? Eu sei como que está sendo bonito e muito bem planejado. Sobre a Célia, a secretária de saúde, nós tivemos uma reunião agora de manhã com ela. Ela explicou o caso, vereador Enio, o motivo de não instalar um enfermeiro de plantão para atender as pessoas que estavam passando mal. Ela disse que estaria uma ambulância no hospital, estaria um enfermeiro lá no hospital, caso passasse mal, poderia ser chamado e ido até lá buscar o paciente. Porque outras formas, né, de deixar lá não seria viável, porque a lei não permite. Então, eu queria parabenizar ela, né, por ela ter vindo aqui e explicado para a gente o que está acontecendo. Pode usar.
Obrigado pela parte, nobre colega vereador Silei. Eu entendo, sim, um decreto que está aí na prefeitura, a gente entende, eu entendo a lei, tenho conhecimento também. Mas a gente se preocupa tanto por ver a família sofrendo tanto, vereador Silei, que eu duvido, aqueles que estão ali chorando, sofrendo pelo seu ente querido, se ele quer vir no hospital. Morre ali, mas não sai. É essa que é a minha preocupação, é essa que é a minha indignação. Tenho certeza que Vossa Excelência me entendeu. E duvido que pessoa que está ali sofrendo com seu ente querido, ela morre ali, mas não sai. Então, vereador Silei, eu só estou pedindo, se for através de um decreto, tire esse decreto. É o povo. A gente tem que ajudar eles que precisam na hora mais difícil de sua vida. Obrigado.
Eu que agradeço, nobre vereador, pela parte, e dizer a você que eu te entendo perfeitamente e tenho certeza absoluta que o prefeito Dalmi também te entende, porque eu estava com ele e sei da preocupação e na hora que você ligava, na hora, não só foi você que ligou, não, foi inúmeras pessoas que ligaram para ele. E ele estava preocupado e muito preocupado mesmo com o que estava acontecendo aqui. Então, eu tenho certeza, se for decreto, se ele puder tirar, ele vai tirar. Você pode ter certeza disso, que ele vai fazer isso. Senhor presidente, essas são as minhas palavras e muito obrigado.
Agradeço ao vereador Sirlei por suas palavras. Consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Wellington Guimarães.
Para fazer uso da tribuna, vereador Wellington Guimarães.
Bom dia a todos e a todas, ao nosso presidente. Em nome do Nivaldo, cumprimento os demais colegas. Em nome do ex-prefeito Manuel Nunes, cumprimento a todos. Eu inicio minha fala, vereador Enio Queiroz. No dia 27 de abril de 2017, acho que você conversando assim, parece que você vai prevendo as coisas, entendeu? Onde no dia 27 de abril, eu fiz a indicação da iluminação pública, porque você passa ali, você vai vendo, né? É muito escuro aquela rua. Na minha justificativa, faço tal indicação atendendo às reivindicações de vários moradores que acompanham a rotina da citada avenida, por se tratar de uma via extensa e possuir uma pavimentação asfáltica de boa qualidade. Alguns motoristas e motociclistas acabam por abusar da velocidade, colocando assim em risco a sua vida e a vida de muitos pedestres que trafegam por essa via. Já a necessidade de iluminação pública é por uma via plana, muitas pessoas têm utilizado a tal via para realizar caminhadas, devido à falta de iluminação, dificulta um pouco a visão dos motoristas, ainda criando um ponto perigoso para praticantes de caminhadas. Então, assim, isso aí foi um alerta. O Dalmi já está ciente. Foi feita a licitação de material de construção. Semana passada já teve essa licitação. Uma das prioridades que o Dalmi ele já me passou, acho que já passou para os demais colegas, que já vai estar atendendo essa questão da avenida Joaquim Pereira França. Então, o que aconteceu com o Anísio foi um negócio triste, tanto que ele é da família nossa, então é um trem complicado. E essa questão do enfermeiro, eu não vou entrar em detalhes, isso aí eu já coloquei ali para a Célia o meu entender, você entendeu? Questão de enfermeiro na veladoria, deixa para o mais pobre, para o mais rico, é indisponível, mas se tiver, aí nós vamos ter que vir aqui soltar o verbo, porque lá na frente morreu o fulano de tal, mas ele é mais bonito que todos. E tiver enfermeiro, aí é onde eu vou questionar. Ela passou para nós questão, e é uma lei federal do Coren, porque um enfermeiro não pode se responsabilizar, ali a pessoa passa mal, cai morta ali, o enfermeiro ele não é apto para isso, ele não pode estar responsabilizando pela morte. Ele é um pré-atendimento, mas se chegar a morrer, tem que ter um médico, ele que tem que estar fazendo a questão de consulta médica, então é um trem complicado. E sei da parte.
Vereador Elton, muito obrigado pela parte. Vereador, sim. Primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência, que eu não sabia dessa indicação de Vossa Excelência. Até se dispus a fazer, e hoje fiz verbal, e que na próxima sessão seria por escrito, até indicando o nome de Vossa Excelência e do vereador Nivaldo. Então, parabenizo Vossa Excelência por ter feito essa indicação já. Se tivesse até já pronto, talvez tinha até evitado o acidente, né? Então, parabéns, vereador. É isso aí que o povo quer. Ele quer ver a gente trabalhando em prol deles. Vossa Excelência disse tudo. Onde tem uma grande movimentação de motocicleta, de veículos e também até de pessoas que fazem caminhada. Parabéns, Vossa Excelência, mas vamos reforçar essa indicação. Tenho certeza que o prefeito vai atender essa indicação nossa. Tenho certeza disso, que ali precisa. Apesar que a iluminação, além de fazer todos esses benefícios, vai também deixar uma cidade mais bonita. Uma chegada da nossa cidade com a BR-359, com a rua paralela e com a iluminação uma iluminação pública. Vai ficar muito bonito. E também atendendo a nossa população. A respeito disso aí, vereador, eu tenho certeza que o prefeito não vai se beneficiar as pessoas através de ser mais rico ou mais pobre, ou mais bonito ou mais feio. Tenho certeza que ele não vai fazer isso. lei é lei, decreto é decreto. A única coisa que eu peço e faço um apelo é que, se for através de um decreto, que tire o decreto. Só isso. Muito obrigado.
Belas palavras, vereador. Na realidade, isso aí, estamos se falando errado. Não é um decreto, é uma resolução federal. Não é decreto, é uma resolução federal. Ela é uma resolução federal eu estava lendo ali agora, sentado ali, de 1987. Então, assim, o enfermeiro, o profissional enfermeiro, ele não tem autonomia para poder atender um caso grave de necessidade. Mas tudo é um entender, né? Tudo é questão de entender. Justiça é entender. E voltando no assunto do ML de Coxim. Eu fui lá durante o dia, lá eu estava em Coxim. Aqui lá é precário. Aqui lá tem que ter intervenção de todos os prefeitos da região norte. Até nós, vereadores, temos que solicitar junto ao Dalmi uma reunião no COINTA. O COINTA é onde reúne todos os prefeitos da região norte para poder estar terminando o ML que está sendo feito lá no hospital Álvaro Fontoura. Lá tem um ML, ele está parado por questão de recursos. Então, já que é um ML que atende todos os municípios, por que não juntar todos os prefeitos junto com a bancada estadual, federal, para poder terminar isso aí? Porque um ML que tem horário para atender só a partir das 8 horas da manhã, isso aí é uma pouca vergonha, entendeu? Ele só pode comer na penitenciária, por lei federal também, só pode começar a atender a partir das 8 horas da manhã, por se tratar de um presídio. Eles têm que estar olhando todas as celas para poder depois começar a atender no ML. Então é uma situação muito complicada isso aí. O legista, o ML teria que estar funcionando 24 horas, porque você não escolhe hora para morrer. Então isso aí é um negócio importante. Nós, vereadores, temos que lutar por isso, entendeu? Não deixar o trem acontecer um acidente agora semana passada, deixar passar batido. Então, nós temos que juntar os novos vereadores, né, A, B, C, mas os novos vereadores fazer um ofício para o prefeito e o prefeito marcar uma reunião urgente no COINTA, onde para se tratar dessa questão do ML. Eu quero, mudando de assunto, vamos parar um pouco de morte. Mudando de assunto, quero parabenizar a secretária Márcia pela banda municipal que estava lá em Rio Negro. Eu vi as fotos na internet, foi mais uma vez representando o município de Alcinópolis. Parabenizar, parabéns mesmo. E o futsal também, que está sendo muito bonito. Eu não tive o prazer de ir lá ainda. Hoje eu vou estar na cidade, hoje eu vou lá participar lá com os meninos lá. E hoje se encerra a semana do excepcional, a semana nacional. Hoje se encerra lá na PAI, lá. Hoje é o último dia da semana nacional do excepcional. Quem tiver um tempinho, vai lá ver aquela molecada lá. Porque às vezes o ser humano acha que a vida nossa é difícil. Vai lá ver aquela molecada lá, quando ele chega. Eu já várias vezes eu vou ali cedinho ali ver aquela molecada. O sorriso daquela molecada quando chega para estudar. Ver a alegria que eles vêm para a escola. Aí vocês vão ver se tem problema ou não na vida. Minha fala é só. Um bom final de semana, boa semana para todos. Obrigado.
Parabenizo Vossa Excelência por sua fala e consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Para fazer uso da tribuna, vereador Nivaldo Nunes.
Quero aqui, em nome do presidente, cumprimentar a mesa diretora, em nome do vereador Marcão, cumprimentar os demais companheiros, em nome do vereador, do ex-prefeito Manuel Nunes e pecuarista, cumprimentar todo o plenário. Quero aqui, presidente, começar a minha fala, fazendo as cobranças ao prefeito municipal e também uma indicação de uma ponte que, ali após o Mané Pica-Pau, indo em direção aos proprietários, que a ponte está muito perigosa, está querendo cair, e eles até conseguiram a madeira para fazer essa ponte. Então, quer que o prefeito só puxe a madeira e faz a mão de obra. E também quero aqui tornar a cobrar questão do raio-x, da ultrassom, que, igual o vereador Anjo falou, tem que ter paciência, mas o povo não está tendo mais paciência, não. Praticamente 8 meses se passou, 3 meses ficou bem atrás. Se o prefeito tanto garantiu que com 3 meses, 90 dias, estaria funcionando o raio-x e a ultrassom, vereador Hélio. Foi a maior parte da campanha dele batendo em cima disso daí e parado. As obras que estão saindo, o povo, igual falou, que está com 85% de aprovação, eu não vi isso. Aonde eu andei, eu não vi. Agora mesmo, deixa eu concluir. Porque as obras que estão saindo aí, é obra que tem obra licitada desde a gestão de 2009. Igual o terreno das Coab mesmo ali, ó, foi compra no mandato de Manuel Nunes. Então, esses asfaltos, é tudo que vem saindo da gestão passada. O recapeamento e a compra daquela escavadeira hidráulica é o dinheiro da repatriação que entrou no finalzinho de 2016. Ele fez mais do que a obrigação dele de empregar esse dinheiro no nosso município. Então, eu ainda não vi um marco que ele falasse, esse aqui é meu. Esse aqui foi do prefeito Dalmir. Não vi. E outra também, quero fazer um pedido, a grade salarial está defasada. Tem pai de família aí ganhando menos de R$ 1.000. Como que sobrevive? Deu um aumento de 3,5%, muito abaixo da inflação. Tinha que ter dado no mínimo 5, 6%, com essa grade salarial defasada. Então, peço ao prefeito que tome iniciativa, aperte o passo, e põe esse raio-x, essa ultrassom para funcionar. Dificuldade tem sim, mas nós já estamos entrando no 9º mês. E outra coisa também, na Secretaria de Desenvolvimento,
obrigado, novo vereador Nivaldo, pela ceder a parte. Para fazer esclarecimento sobre o raio-x, tenho a certeza que o prefeito falou, não foge da regra, não foge da raia, não foge da responsabilidade, que estaria resolvendo esse problema, Nivaldo, de raio-x, ultrassom, mas igual eu falei para Vossa Excelência, e a secretária de Saúde falou na reunião, Vossa Excelência, para os demais colegas vereadores, que, no máximo, dentro de 30 dias, o ultrassom, ela quer estar resolvendo esse problema, o ultrassom, o raio-x, tem que mexer na sala, porque não foi respeitado uma portaria para adequar a sala, então tem que mexer na sala, o projeto está pronto, a licitação do material está pronto, conforme Vossa Excelência escutou, então, com certeza, o prefeito Dalmir vai estar resolvendo esse problema. Em questão de empreendimento, acho que Vossa Excelência lembra, o prefeito Dalmir já fez investimento de mais de R$ 400 mil de recapeamento de recurso próprio esse ano, adquiriu uma reescavadeira, recurso próprio esse ano, então, creio eu aí, que passou mais de R$ 800 mil de investimento em recurso próprio, creio que o ano que vem ele estará lançando obras de recurso próprio que vai beneficiar toda a população de Alcinópolis. Você pode ter certeza, vereador Nivaldo, se tem uma pessoa que quer o bem de nossa cidade, é o prefeito Dalmir. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço e espero que sejam bem empregados os recursos, porque se faz necessário. Outra coisa também, na Secretaria de Desenvolvimento, está lá no caderninho dele, que ele pregou a campanha, que estaria dando suporte ao pequeno e médio produtor com a inseminação e a doação de muda de seringa, que também foi implantado
no mandato de Manuel Nunes em 2009. E até agora nada. Então isso é que eu falo. Tudo que estava em andamento, até está em andamento. O que estava parado, nada resolvido. Continua parado, mesma coisa. E essas estradas que eles, o município estão mexendo, estão levantando, ficando boa, mas precisa ser cascalhada. Se não for cascalhada, igual aquela lá perto do seu Renato, na hora que começar mais a chuva, ninguém para lá em cima. E além de não parar, o material colocado vai embora. É prejuízo. Então, onde fazer, que faça e termina bem feito, para não vir a causar transtorno e perca para o município. Quero aqui também falar, eu vi no site do Marcão, sobre o nepotismo de Camapuã. Então, eu peço o prefeito Dalmi também que revê o nepotismo que está tendo aqui, para daqui uns dias nós não estar lendo no site também que o município foi pego pelo poder público. Então, que ele tome iniciativa e rever para poder nós não passar vergonha, nosso município, igual o Camapuã está passando. Outra coisa também, ele dá uma olhada nessas pessoas de alto escalão, envolvendo aí confusões, que coisa triste nós ficar sabendo que pessoas próximas ao prefeito de alto escalão entrando em briga. Então, que ele revê, chama atenção, se for possível, troca, mostra que tem pulso, mostra que ele é o prefeito, que a gente está meio sem saber quem é que é o prefeito, está meio devagar. Quero aqui também falar um pouco do governo estadual. Quero chamar a atenção aqui do vereador Valto, vereador Passarim, que são da mesma bancada do governo, do partido, que apresse aquela estrada 217, acredito que ele cascale ela, que já deu transtorno, e se começar a apertar a chuva e não cascalhar, começa a ir embora o material. E daí? Será que essa firma vai dar conta de terminar? Então, fica aí esse apelo. E que também estão falando de fechar a escola estadual. Então, esse governo, para nós, pouco tem ajudado. E o que tem aí, ele está querendo levar embora. Que é a escola estadual, nobres companheiros. O município já não está aguentando as cargas do município. Imagine se tiver que tocar uma escola a mais. Aonde vai tirar recurso? Da saúde? Da nossa educação municipal? Então, me preocupa muito esse governo. Já tirou daqui o cartório eleitoral. Já passou para outra cidade. Então, ele vem para nós, ele está judiando. Então, esse governo, para nós, ele não está sendo bom, não. Vamos cobrar, falei ontem com o deputado Paulo Correia, pedi a ele para interferir, pedir, ver se consegue não deixar a escola estadual fechar. Porque se fechar a escola estadual, vereador Edson, é um prejuízo para o município, vai ter que muita gente ir embora daqui, porque as crianças são pequenas ainda, não vai confiar de largar lá fora, porque aí não vai ter o segundo grau. Meu filho mesmo é um. Eu não confio de largar ele sozinho ainda, é muito novo. Vai ter que minha esposa ir junto. E assim vai muito outros. Então, fica aqui meu apelo. Então, junto com o vereador Walter, vereador Passarim, que é da mesma coligação do governo, faça o pedido junto com seus deputados, e que não deixe isso acontecer. Quero falar que também, a gente fica triste, o Brasil já passa aí por crise. Eu assisti na televisão, passou num canal lá, que nem me lembro qual, uma reportagem de uma cidade do interior do Nordeste, cidade pequena, 5 mil, 6 mil habitantes. Tem uma plástica, um costume muito ruim. vereadores que se torna presidente, começa a ampliar a casa, reformar, desde a cerâmica, outros construir salão, querendo montar mercado ou conveniência. Eu espero que aqui no nosso município, eu acho que ainda não aconteceu, e não vai acontecer nem nessa legislatura e nem na outra. Eu acredito que é, o pessoal estava clamando, eu vi essa reportagem, me tocou. Então, eu acho que fica aqui um alerta para nós. Então, são essas minhas palavras. E obrigado e uma boa semana a todos.
Agradeço por suas palavras. Consulte se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Marcão.
Para fazer uso da tribuna, vereador Marcão.
Bom dia, presidente. Em seu nome, os cumprimentos demais companheiros da mesa. Em nome do vereador Nivaldo, cumprimentos demais parceiros. Em nome do ex-prefeito Manuel Nunes, cumprimentos os companheiros que estão presentes. Pessoal, nós já somos bem grandinhos para trazer coisa para a tribuna. Vamos resolver isso na sala. Vamos deixar a política para o dia da política. Vamos trabalhar, já que está começando a desalinhar o legislativo. Na hora que desalinhar o legislativo, não vem nego pedir, pelo amor de Deus, para que encaminhe as coisas, para que se acerta, para que se alinham. Porque eu estou cansado de intermediar mesmo na gestão passada, e nessa gestão e em outras gestões. Eu acompanho aqui a política aqui, desde quando eu vim para cá. Eu vim para cá em 89, voltei depois em 93, e acompanhei várias políticas, acompanhei a política do seu Alcino, acompanhei a do seu Idomar, acompanhei do Ademar, acompanhei do seu Manuel, estou acompanhando do Dalmi. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar com essas histórias. Porque é o seguinte, todo mundo sabe, o seu Manuel Nunes é o ex-prefeito, está ali, pode falar com as próprias palavras dele. Gestão, você toca, você administra a cidade. Todos os atos que ficam de uma gestão, fica para outra continuar. Se a outra continuar, está fazendo mais que os deveres deles, parabéns, então está cumprindo o dever dele. Então ele está cumprindo o dever dele. Porque o senhor Manuel Nunes cumpriu o dever dele quando ele estava na administração, que ele continuou a obra do ex-prefeito, seu Idomar, de verbas que ficou também. Então, gente, não adianta trazer isso aqui para cá. Pelo amor de Deus, as coisas estão caminhando bem, tudo bem. Tem sua vontade de falar? Beleza, parabéns. Mas, gente, então... Votaram no Dalmi para quê? Então, eu peço a parte que eu não perdi a parte de você, né? O senhor me desculpa, daqui um pouquinho eu cedo a parte do senhor. Então, cada um está cumprindo o seu dever. O legislativo está cumprindo o seu dever. O executivo está cumprindo o seu dever. Entendeu? A gente, quando a administração, quando ela entra para tentar acertar, entendeu? E continuar os trabalhos. Eu não estou vendo nada errado até agora. Pode ser que apareça, porque ninguém é santo. Ninguém é santo. Do momento que entrou na política, não tem santo para política. Porque nem o padre Marcelo Rossi ainda falou numa frase que ele não gosta de político. E realmente eu concordo com a palavra, com esse pronunciamento dele há muito tempo, que eu vi. No momento que você entrou na política, você cresce em cima do erro do outro. Você não cresce criticando a postura ou a gestão do outro. Eu ando nesse município, nem um metro não. Eu já conheço várias opiniões, várias pessoas, já conheço. Não conheço tudo, que cada dia a gente vai tendo surpresa com a questão de benefícios. O senhor viu mesmo o número que nós fizemos, essa há poucos dias, de sobre eleitorados, sobre os filiados no município, quais são os partidos que têm, qual o número de eleitores. É enorme, 30% e tantos são pessoas filiadas. Não, mas não tem uma cidade no interior que não tem essa porcentagem, pode fazer ela. Só se Figueirão ganhar de nós. A questão, vou responder ao senhor Nivaldo, do nepotismo. Vou responder pela chefe de gabinete. Ela prestou um concurso, passou no concurso. Estou falando em nome dela e não em outros. Estou aqui falando, já mudando para o lado pessoal. Ela está trabalhando incansavelmente, não tem aumento no salário dela, ela não ganha hora extra, para evitar transtorno com a justiça. E ela não foi removida de cargo. Está lá, para quem quiser ver, no setor pessoal. Está lá. Já foi dito isso, já foi para a justiça, já vieram, já mandou a resposta. Então, se for para mexer numa caixinha de banimbondo aqui, eu tenho várias coisas que o senhor nem sonha. Então, não adianta. Vamos trabalhar. Agora, a questão outra aqui, da problema aqui da ponte do senhor Manuel Pica-Pau, que o senhor falou, estive lá, eu vi a madeira aqui, até um rapaz comprou madeira, já se encontra lá. O rapaz tem semana, está indo para lá para ajeitar, até o Tucano que está intermediando nessa história. Parabenizo a Vossa Excelência. Agora eu cedo a parte para a Vossa Excelência.
Obrigado pela parte, vereador. Eu queria aqui falar um item que eu esqueci, sobre o velório, que eu falei bastante, esqueci do velório. É que qualquer lugar que esteja aglomeração de pessoas, pode ter lá disponível a ambulância ou profissional. Agora imagine uma hora daquela, eu não poderia deixar de falar sobre o desespero daquela família. E nós não poder contar lá com o profissional. Concordo plenamente com o vereador Enio, que a secretária falou ali para nós que é um decreto, que então derruba esse decreto, senhor prefeito, tira esse decreto para estar atendendo. E sobre você falar da minha fala, vereador, já fala a tribuna livre, para cada um expressar seu sentimento da maneira que ele bem entender. Então, vou vir sim ser sobre essa tribuna, vou cobrar, vou mostrar meu ponto de vista. Porque se fosse para ter um ponto de vista só, só tinha um vereador na casa. Obrigado pela parte, vereador.
Parabéns, vereador Nivaldo. A questão da resolução do Conselho de Enfermagem é do Corem. É do Corem. E até pedi para procurar o decreto da Prefeitura Municipal no qual reorganizaria. Essa questão da aglomeração, parabéns. Eu não venho falar nessa dor da família está passando, que eu conheço o Anísio, conheço a Dona Zenir, conheço a família. Igual o vereador Oliene disse, é uma pessoa de infância dele. O Anísio também é da minha infância. Ele era da minha infância, ele foi muito na máquina do meu pai, na época brincar lá no fundo, onde tinha muitas pais de arroz. Então, esses são coisas, sentimentos de famílias que não vale aqui trazer para a tribuna. Já está bom os companheiros que estão correndo atrás aí para resolver o problema. A questão da escola estadual, pelo que eu fiquei sabendo, que a gente vem há tempo acompanhando essa demanda, ela é desde o André Puccinelli, não estou aqui defendendo o governador Reinaldo, fomos com ligação, tenho um grande respeito pelo ser o nosso governador, nós temos de respeitá-lo, que ele foi pela maioria eleito, independente se é adversário ou não, a gente tem de respeitar o governador Reinaldo Azambuja. A escola estadual, desde a época do André Puccinelli, ela vem com problema de demanda de alunos. Eu não culpo a escola, eu não culpo os diretores, e sim a questão de... Tem vários e várias crianças que estão fora da escola. Não é falta de puxar de zona rural, porque tem, assim, essa assistência. Então, está acontecendo algumas questões de matrículas, inúmeros de matrículas, que problema de salas com alunos. É uma demanda grande, a gente está preocupado, até, se não tiver engano, a secretária pode informar melhor a todos vocês, ela se encontra, que está fazendo um censo para ver quantas crianças estão fora da escola, para que tentam resgatar elas para dentro da escola. Então, esse é um caso que lá vem, desde a época do Bruno André Portimelli, eu escutei numa reunião, ou o Figueirão vai para o Sinopes, ou o Sinopes vai para o Figueirão. Porque ele fez as contas de 100 quilômetros de ônibus. Então, na época, ele achava melhor manter o frete do que manter o quadro de funcionário na escola estadual. Isso é da época do André Puccinelli. Aí veio o Reinaldo Azambuja, vem vindo essa história. Então, isso é uma coisa que nós, vereadores, temos de ir nas famílias onde estão as crianças sem estudo, incentivar, conversar, explicar essa situação. Não é jogar em cima das costas de uma pessoa e dizer que ele é responsável, porque ele não vai dar conta de atender os 5.114 pessoas que nós temos no município. Então, é uma coisa. A questão das estradas. A passarada, eu conheço ela desde quando eu vim para cá, em 80 e 89. Certo? Aquela questão do seu Renato, a estrada que dá para o seu Renato, que dá aquele acesso, eu acompanho a erosão, que é toda chuva que acompanha. O Anizão nem tanto vendeu propriedade, tanto desgosto naquela questão da cidade. E foi agora, foi feita uma adequação, foi feito um trabalho de qualidade. Parabéns à administração, não parabéns ao Dalmir, parabéns à administração dele, o grupo dele, a secretariado, que está fazendo isso. Isso é uma coisa que vem de várias gestões passadas. A estrada do Tiba, ele entrou numa parceria com o pecuarista, estão lá fazendo, é isso que ele quer. A questão do aumento salarial, até perdão, vereador Ângelo, por estar tocando nessa pauta, que é de Vossa Excelência, por ser o líder do prefeito. O FPM, a grade salarial, ela aumenta conforme vem o repasse. O repasse do FPM caiu, a tendência é cair mais, a tendência é a questão das vendas, então é uma porcentagem. O Vossa Excelência tem um grande acesso com o ex-prefeito Manuel Nunes, ele pode explanar para Vossa Excelência a questão da grade salarial, como ela é feita em cima do repasse, no como ela vem, quais os meses de repasse são menores do ano, e como é pago o 13º em uma, duas, três parcelas. É, isso ele pode informar para o senhor, como é feito, né, essa questão do quadro de funcionário. A Célia teve aqui, a galera falou, que a questão do uma resolução do quórum, então nós devemos, sim, eu acho que o vereador Henrique trouxe bem uma pauta feita, bem feita, parabéns para o vereador Henrique, devemos reunir com o secretário de saúde, com o jurídico, ver o quórum, ver a questão da lei, da resolução do quórum, ver a responsabilidade do enfermeiro e buscar um entendimento para que possa estar ali dando assistência. Isso, acho que isso é questão de diálogo, cedo a parte da Vossa Excelência. Então, são coisas pequenas que não tentam entrar em conflito, mas sim num bom diálogo para a gente entender. Vereador Ian.
Obrigado pela parte do novo vereador Marcão. Eu tenho certeza que a Vossa Excelência me entendeu. O que a gente fica triste por tudo que a gente disse, que apesar que a gente estamos falando de percas, né, que famílias que perdem, a gente nem deveria ficar tocando esses assuntos, porque quem perde, quem sofre é a família. Mas a gente vê, que, como disse a secretária, que ali no hospital vai ficar disponível uma ambulância e um enfermeiro. Claro, está certo. Mas a gente fica triste pela resolução, pelo decreto que foi feito, e a prefeitura aceitou a resolução, como diz a lei, e fez o decreto em cima da resolução, nas festividades, numa festa de rodeio, aonde fica disponível a ambulância e um enfermeiro. A gente fica triste porque uma festividade, que ali é claro que se acontecer alguma coisa numa festa de peão, se um peão cair, machucar ou quebrar, vai para onde? Para o hospital. Mas lá está uma ambulância e um enfermeiro de plantão. Então, já que essa resolução, sim, ela é federal, e o decreto municipal, para fazer adequação, então tinha que acompanhar um médico também lá quando for fazer uma festa de peão. Mas não tem, lá é um enfermeiro e uma ambulância. Tenho certeza que Vossa Excelência me entende. Então, é isso aí, que é que há a diferença, que para uma festa pode, para uma perca do ente querido não pode. Obrigado pela parte.
A questão do cartório eleitoral, como foi dito, na verdade, nós não temos cartório eleitoral, nós temos um posto de atendimento eleitoral. Nunca foi cartório aqui. Até o ex-prefeito Mauro Nunes inaugurou esse prédio, e ele sabe como é que foi inaugurado, a questão da obra. E é um posto de atendimento, não vai fechar o posto de atendimento, pelo que eu saiba, não vai fechar, sim vai trocar a zona vai trocar ali no título. De coxinha vai mudar para 38. É só isso que vai, algumas coisas, a transição vai ser mudada, vai ser por lá. Não é que o eleitor vai lá em coxinha, vai votar, vai fazer todos os processos, não. O posto de atendimento continua, que o posto de atendimento, na verdade, ele é mantido pela prefeitura municipal com a contrapartida de um funcionário e de um prédio. Eu acho que o senhor pode procurar depois para o seu Manuel, que acho que ele tem mais entendimento melhor do que eu nessa situação aí. E dizer a todas as pessoas que estou com um projeto das questões do Rio Taquari. Eu quero provar que o nosso município não é agressivo e não traz o senhoramento, igual eles dizem, tantos para o Rio Taquari. E eu já comecei, já iniciei lá da cabeceira, tive um apoio de um grande parceiro, companheiro, prefeito de Taquari, que eu conheço ele desde quando eu comecei a trabalhar em 84 no Alto Taquari, e hoje ele é prefeito, que é o Garburgo. É uma pessoa amiga, parceira de muitos anos, não é de agora, na política. Ele me deu um total apoio, onde eu comecei a fazer, tirar os pontos e pegar os leitos do córrego que corre dentro do rio Taquari, os que estão suriando a questão das erosões. Estou com esse projeto e vou provar para o Estado, vou provar para o meio ambiente que o município de Alcinópolis não é agressivo, igual estão dizendo que o nosso município vem trazendo saneamento na cabeceira, igual tem o Parque Estadual nascendo no rio Taquari. Muito obrigado a todos vocês, desejo uma ótima semana. Obrigado a todos.
Consulta o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Walter Rones Dias.
Para fazer uso da tribuna, vereador Walter Rones.
Cumprimentar o senhor presidente, vice-presidente Alcir, Marcão, Edivaldo, Wellington, Sirlei, Ângelo, Enio. Cumprimentar a Bruna, em nome do Manuel Nunes, ex-prefeito, e do Omar, seu Flávio, cumprimentar a Gualca, todos presentes. Para iniciar minha palavra, senhor presidente, eu ouvindo atentamente o nome nobres colegas, vereadores, antecederam com suas palavras, a respeito das cobranças, tanto do município quanto do Estado. E me chamou mais atenção a cobrança do vereador Nivaldo. O plano disso aqui que vai cobrar da bancada do PSDB, a respeito da MS 217, do Valdeci e do Volta. Eu quero... Só de ver Vossa Excelência, Nivaldo, com o mesmo papel meu nessa Câmara, de Vossa Excelência também. Nós fomos eleitos com o mesmo objetivo. E numa coligação só, nós fizemos uma coligação junto, mas independente de sigla partidária, de coligação, o objetivo nosso aqui, que no período eleitoral, e nós falamos para toda a sociedade, as pessoas, que é o papel do vereador, é legislar e fiscalizar e cobrar. E não foge do seu poder, o mesmo papel de Vossa Excelência é o meu. E eu quero só ler dois ofícios aqui, difícil, se o senhor presidente me permitir, respeito da MS 217. Excelentíssimo deputado, sirvo do presente para solicitar de Vossa Excelência a respeito do cascalhamento da MS 217 do município de Alcinópolis, MS. Que motiva tal solicitação que já vai iniciar o período chuvoso e sem cascalhamento, ficará impossível trafegar. Sem outro particular, para o momento, aproveita a oportunidade para externar protesto de elevada estima a distinguida apreço. Isso foi protocolado, senhores vereadores, vereador Nivaldo, no gabinete do deputado estadual Onevan de Matos. Com a permissão do senhor presidente, vou ler mais dois aqui, ofícios encaminhados também a semana passada. Excelentíssimo deputado, sirvo do presente para solicitar de Vossa Excelência, solicite junto ao governador do Estado que seja realizado um convênio com a Prefeitura do município de Alcinópolis, no sentido que seja feito uma parceria do governo do Estado para a readequação da estrada vicinal que dá acesso o assentamento Santa Fé e outras propriedades. Aquilo que nós já tínhamos discutimos juntos. E a única maneira, senhores vereadores, senhor presidente, a única maneira mais rápida para viabilizar esse recurso seria essa parceria, que nós até falamos em outro caminho, como Vossa Excelência sabe, senhor vice-presidente, questão de estadualizar aquela estrada, mas demora bastante. Fica muito difícil. E além de ser criada uma lei, tem que o Estado sancionar ela. Então, no momento que vimos o Estado aí distribuindo recursos para os municípios, a maneira mais rápida que seria era essa com a parceria entre Prefeitura e Estado. Que essa está sendo discutida já.
Então, vereador, só queria informar a Vossa Excelência, a minha preocupação também, igual a preocupação do senhor, só que até conferi ali, eu não vi nenhum ofício do senhor protocolado lá, mas já é de grande valia a vinda do senhor aqui nessa casa, dizer aqui ao vereador Walter, ao vereador presidente, mas é o mesmo papel de Vossa Excelência, viu? Vossa Excelência está entrando agora, e eu não sei nada ainda, estou aprendendo com os 9, com os 8 vereadores aqui, mas Vossa Excelência vai caminhar, vai ver que eu tô certo no que eu estou dizendo. E quero dizer também, a respeito do ML, como já antecederam essas palavras, vereador Wellington, e até um caminho dito aqui pelo assessor jurídico dessa casa. O que acontece, o desrespeito que acontece com as pessoas que vêm a óbito que precisam do ML, de coxim. E é o ML está instalado em um presídio, que tem hora de fechar e hora de abrir, e sempre que acontece com as famílias, senhor presidente, não tem hora. E a gente vê a dificuldade das famílias e o desespero delas. E isso é natural, que nós somos oxinopolense, somos todo mundo aqui, todo mundo conhece todo mundo, e o para-choque da população é o vereador. A família sente mais segura, sente de procurar o vereador para se resolver. E acabamos sem solução. E o nosso assessor jurídico, naquele momento, disse que a única maneira é aquele caminho, e estava quase todos os vereadores que, naquela sala, naquela reunião, nosso assessor jurídico estava presente e deu essa ideia, era convocar todos os prefeitos da nossa região norte. E, em parceria, terminar de construir, imobiliar, aquele local que o Estado, acho que, cedeu para que se colocasse o ML para resolver essa situação. É uma situação muito triste, porque é uma hora que ninguém espera, e uma hora muito triste para a família, e acaba tendo que esperar, acaba tendo que aguardar um tempo que eu acho que até desnecessário, mas não tem outro caminho a não ser esse. E quero falar também a respeito da parceria que nós estamos buscando a respeito de governo de Estado. E incansavelmente, o senhor presidente sabe falar, e a maioria de todos aqui, trabalhando para que isso aconteça. O deputado esteve aqui dias anteriores aqui na cidade, a primeira coisa que fizemos foi ligar para o prefeito, para procurar da prioridade. Além da nossa aqui, que cada um, acho que fomos cobrados em um setor, mas veio qual que era a prioridade do prefeito. E vemos a cidade vizinha ali também, no rumo ao desenvolvimento, com investimento de infraestrutura de quase 3 milhões de reais. Está sendo investido agora. E esse recurso, passamos ao nosso deputado estadual, Nevan de Matos. Nevan, que interceda junto à Assembleia lá, que... Até quero parabenizar a todos os deputados pela união, acho que não só essa casa aqui, mas também a Assembleia, a respeito dos recursos para os municípios. Que interceda junto com a Assembleia para que o governo do Estado possa nos atender mais rápido. E estamos, senhor presidente, bem esperançosos, como Vossa Excelência sabe, a respeito dos recursos, das promessas feitas pelo governo do Estado. Eu tenho certeza que muitas delas ainda vão ser realizadas ainda em 2017. E voltando na fala do nosso colega vereador Nivaldo, eu disse isso aqui, Nivaldo, não é para afrontar a sua palavra. Só para dizer, Vossa Excelência também tem o mesmo poder que a gente tem de cobrar, se precisar do vereador Nivaldo, em qualquer situação, para estar junto cobrando ao governo de Estado, aos nossos deputados, estarei sempre à disposição. E parabenizar tanto o vereador Marcão, quanto o Hélito Guimarães. Quando eu cheguei para protocolar esses ofícios junto tanto na governadoria, quanto ao deputado, Assembleia Legislativa, o deputado Nevan de Matos, o Marcão e o vereador Hélito já tinham passado foto. Fiz uma filmagem na MS-217, a respeito de um pecuarista que passou lá, já estava lá.
Já recebi de dois vereadores, mas que bonito, rapaz. Estamos cobrando junto, parabéns. Eu vou ouvir o vereador Ângelo Nicola.
Vereador Walter, obrigado pela ceder a parte. Essa também é uma das minhas preocupações. Volta e meio falo na tribuna, questão dos nossos deputados. Até conversei com o Zé Teixeira semana passada, na mesma questão da preocupação sobre os investimentos do Estado, no nosso município, onde tem um investimento de 3 milhões no município de Figueirão, e o nosso município ainda não está. Não falou o valor, o que vai fazer e quando vai fazer. Então, conversei com o Zé Teixeira também, reforço o Gonevan de Matos, se acaso eles dois ir junto, lá para cobrar do governo essa situação aí. E mesma coisa a questão das emendas, onde quase todos os nossos deputados vai destinar média de 50 mil reais para a saúde, mas temos que esperar o governo liberar também. Então, nós estamos preocupados com a situação. Cobriu o Zé Teixeira nessa questão também. Obrigado pela parte.
Parabéns pelo seu pronunciamento. Acho que é importante isso aqui. E naquela reunião com o governador, acho que Vossa Excelência estava presente também, falou que era uma das primeiras emendas que ia ser liberada, né? Assim que terminar a sessão, a gente vai estar ligando para o Nevão de Matos, para ele me ver a questão das emendas, quantos que realmente vai liberar, que o governo nos prometeu, que era uma das primeiras emendas, até falou, até para a gente não comentar muito, porque vai ser as primeiras emendas que a gente vai liberar. Então, essa semana, estarei indo a Campo Grande, mas a gente vai ligar para o Nevan, para ele já abrir um caminho. Semana a gente vai estar lá conversando com o deputado, para ver mais rápido possível a liberação dessas emendas, porque é de grande importância, vai para a saúde, para atender o nosso povo. Então, eu quero já dizer, é uma ótima semana a todos e fiquem todos com Deus.
Consulta o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passarim.
Para fazer uso da tribuna, nobre vereador Valdeci Passarim, se disporá de até 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da mesa, em nome do excelentíssimo senhor vereador Enio, cumprimentar os demais pares dessa casa, em nome do ex-prefeito Manuel Nunes, cumprimentar a todos que acompanham os trabalhos do Legislativo nesta manhã. Também cumprimentar as pessoas que nos acompanha através do Facebook. Eu, para iniciar a minha fala, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu quero aqui parabenizar todos os oradores que me antecederam aqui com suas falas, as cobranças, colocações. O Legislativo é para isto. E eu tenho certeza que cada um dos senhores que subiu a esta tribuna não tem compromisso um diferente do outro, se não for trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso município. Quero aqui parabenizar a nossa banda, Yuli Martins Rezende, que por onde tem passado, tem feito bonito. Parabenizar a secretária Márcia, o maestro Jacques e todos os componentes da banda, todos os servidores envolvidos na organização das viagens. E quero também aproveitar este momento para fazer, mais uma vez, a cobrança que seja feita a aquisição de um ônibus grande que dê melhores condições, comodidade, para que os componentes da banda viajem. A gente vê a vontade da administração, a vontade dos componentes da banda, e aí a dificuldade nas horas de viagem, viajar num ônibus que não tenha uma estrutura adequada, assim como tem um ônibus rodoviário. Nós já fizemos essa indicação aqui desde o mandato anterior, fizemos ela no início do mandato, e agora quero, mais uma vez, reforçar isso aqui. Para falar um pouco da MS-217, que a mesma é falada aqui por todos os pares dessa casa, em maioria das sessões, vereadora Sirlei. Eu ainda coloquei aqui na sessão anterior, referente aos trabalhos feitos por parte do governo do Estado, não só na MS-217 do nosso município, mas nos outros cantos do Estado também. Nós sabemos da dificuldade para realizar as conquistas. Sabemos também da grande dificuldade diante do levantamento da estrada, já começando pelo levantamento da estrada, vereador Ângelo, pelo nosso solo ser muito arenoso. Aí, segundo, vem a dificuldade do cascalho também. E eu acredito que nós fomos muito felizes hoje tocar mais uma vez sobre a MS-217. E também, ao mesmo tempo, colocar sobre as dificuldades. Porque nós temos aqui dois ex-prefeitos. E nenhum fez um discurso diferente do que eu estou falando agora. Nenhum deixou de falar da dificuldade de levantar as estradas, da dificuldade do cascalho, das distâncias de ter os cascalhos. Mas eu costumo dizer que cada gestão dá a sua parcela de contribuição e faz a sua parte. Não só no governo do Estado, não só no governo municipal, assim como fez o ex-governador André Putinelli, assim como fez o ex-governador Zeca do PT, e assim como fez os ex-prefeitos de Alcinópolis, Alcino, Ademar e Udomar, o senhor Manuel Nunes, que faz presente aqui. E também acredito que não será diferente o prefeito Dalmir. Assim como, quando assumiu o mandato, mesmo sem experiência política, que os senhores ex-prefeitos que se faz presente aqui têm, deu continuidade, está dando continuidade às obras. Eu sei que tem muitas coisas que faltam fazer no nosso município, mas também eu quero acreditar que até os senhores ex-prefeitos que estão aqui têm que parabenizar o prefeito Dalmir por ter assumido um mandato e está tocando as obras, mesmo nos momentos difíceis, está tocando as obras. E eu tenho certeza também, quero acreditar, que quando terminar o mandato do prefeito Dalmir, o seu sucessor também tem a mesma capacidade, se ele deixar obras em trânsito, que continue as obras, que termine e que entregue à população, porque é isso que o nosso povo precisa. Às vezes, pode ter agora, nesse momento, algumas pessoas me questionando. Eu não sou advogado do prefeito Dalmir, não. E assim como eu respeito a fala dos que me antecederam aqui em suas colocações, eu acredito que Vossa Excelência, os senhores e senhoras, também vão respeitar a minha. Eu tenho esta visão. E eu quero acreditar que todos os membros deste Poder Legislativo estão realmente comprometidos com o desenvolvimento do nosso município. Pelo menos é o que a gente vê subir nesta tribuna e dizer em alto e bom tom para os que estão aqui, para a população, para os que acompanham através das redes sociais. O que tem demonstrado é essa preocupação. Mas que também esta preocupação ela não seja, senhor presidente Alcir, demonstrada somente quando se sobe nesta tribuna com o objetivo de engrandecer, que realmente ela vá muito além, ela vá de encontro com as necessidades da nossa população, no sentido de levar ideias, de cobrar dos deputados, de trazer, através dos seus deputados, as emendas parlamentares e dizer: prefeito, não tem outro caminho se não seja pelo senhor, mas a emenda do meu deputado é 50, é 100, é 10 ou é 5, está aqui, e eu espero que o senhor faça o bom emprego dela para a nossa população. Quero acreditar que realmente se aconteça desta forma que estou colocando aqui. Como me antecedeu aqui o vereador Walter, como fui citado aqui, por fazer parte do partido do governo, do PSDB, eu e o vereador Walter nesta casa, nós nunca deixamos de cobrar, não porque o governo é do nosso partido. E a grande prova está aqui, nas pastas nossas, aqui na casa, e eu já coloquei à disposição de toda a população, e quero colocar mais uma vez à disposição de todos os senhores e senhoras que estão aqui nesse momento. Quer saber realmente se o vereador Valdeci está cobrando do governo do estado? Vai ali e pede para a secretaria. Eu quero ver a pasta do vereador Valdeci Passarinho. Está ali à disposição de qualquer um dos senhores. O mais, os que acompanham o trabalho, vê aí através dos meios de comunicação, da imprensa, quando a gente vai a Campo Grande, a gente não faz outra coisa a não ser cobrar do nosso deputado, cobrar do nosso governador, cobrar dos secretários de estados, cobrar dos deputados, quando eu digo no sentido, primeiro, de emenda, e segundo, de fazer as intermediações mediante as nossas solicitações, que às vezes a gente solicita para a saúde, na Secretaria de Saúde, no governo, então que o deputado faça essa intermediação. Isso nós temos feito constantemente. No que se refere aqui, que foi falado muito, com relação à resolução do Corém, já foi bastante debatido, eu pedi para a secretária Célia e voltar assim que ela me mandar, passando uma cópia para cada um dos senhores, né? Mas também não quero deixar de me somar ao vereador Marcão e a todos os pares dessa casa, no sentido de que seja feito uma reunião, um diálogo aberto, para ver se existe outra alternativa para resolver esse problema. Que, como me antecedeu aqui, somente quem passa por essa situação é que realmente sabe e sente na pele o que é isto. Eu também não queria usar esta tribuna para falar mais desse assunto, mas, infelizmente, o que eu estou vendo é que eu não vou fazer uso dela somente mais essa vez para falar desses assuntos, porque não se cansam de falar e fazer colocações que não diz respeito às minhas atitudes. Quando eu disse aqui a semana passada, com relação às situações em que colocam aí políticos que vivem me criticando na rua, querendo se promover politicamente num momento em que não é verdade. E eu quero deixar aqui a pergunta a todos os pares desta casa. Estou aberto para ouvir de cada um dos senhores. Que dia que o vereador Valdeci Passarinho, a partir do momento que assumiu a presidência dessa casa, deixou de dar condições para qualquer um vereador trabalhar? Independente ele se fosse eleito no PSDB, no PR, no Democratas, no PMDB e nos demais partidos. Então, quero deixar essa pergunta aqui e gostaria que ela fosse respondida aqui. E já vou antecipar a Vossa Excelência e aos que acompanham aqui. Nós sempre tratamos todos com igualdade. Mesmo aqueles que não falam conosco, mesmo aqueles que não gostam da gente, eu não estou preocupado nem um pouquinho, se gostem de mim ou não. Eu vou fazer o meu papel, como presidente dessa casa. Vou respeitar o direito de cada um. O que der para um, vou dar para o outro. Até para aquele que não gosta de mim, que fala mal de mim na rua. Com relação, eu não sei, vereador Nivaldo, se é isso que Vossa Excelência se referiu, e eu não sei se Vossa Excelência também está copiando um modelo aí, que a gente já tem visto aqui, nesta casa, de que eu quero acreditar que Vossa Excelência, pela seriedade que tem, não está copiando esse modelo. De pessoas que não têm coragem de chegar e falar na cara da gente realmente o que pensa e o que é. E diz, vereador do Pará, vereador da Bahia, vereador do Paraná, vereador do Nordeste. Às vezes não seria preciso. Mas antes que virem aí piada, e ninguém sabe realmente o que, que é, e quero pedir desculpa a Vossa Excelência se a minha fala, aliás, se a fala de Vossa Excelência não se referiu a mim. Primeiro, um prédio que está sendo construído na Avenida Veraldo Fernandes Barbosa não é só de minha propriedade. Segundo, eu não vivo somente do salário de vereador. Tenho outras rendas, tenho empresa aqui na cidade, quem me conhece sabe disso. E eu trabalho no sentido de crescer, assim como eu acredito que todos os senhores e todas as senhoras que estão aqui, os senhores vereadores, também trabalham nesse sentido, é de crescer, é de progredir. Mas uma coisa que eu não abro mão, e não vou abrir mão, é de ser honesto. Quero deixar aqui, a todos que estão me ouvindo neste momento, o meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, e não devo muitas satisfações, não. Mas se alguém quiser saber, pode vir me procurar, que eu estou à disposição. Estamos construindo ali um salão, na Avenida Veraldo Fernandes Barbosa, exatamente nas proximidades da Coab, no número 410, e já colocaram tanta coisa para a gente pôr lá. Um fala que é mercado, outro fala que é conveniência. E eu, rapaz, eu estou começando a pensar em tudo isso, que eu vou copiar como ideia, né? De repente, às vezes, quando a gente terminar, que eu acredito que é para o ano que vem, que a gente vai terminar, aí nós vamos pensar nisso. Mas, por enquanto, não tem nada definido, não. E as contas do Poder Legislativo, desta Câmara, está todas as despesas, receitas e despesas, estão no portal da transparência da Câmara. Todos os processos licitatórios estão à disposição, não só dos senhores vereadores, mas de todos aqueles que se interessar. Quero pedir a Vossa Excelência a benevolência de um minuto para eu concluir só.
Sim, tá? Autorizo.
Estão à disposição de todos aqueles que se interessar, os processos licitatórios, os pagamentos que são feitos. E eu volto a dizer aos senhores e senhoras e assumir o meu compromisso. O meu compromisso é de trabalho, trabalho sério, trabalho digno e, acima de tudo, trabalho honesto. Nunca neguei de pagar uma conta, ao contrário do que a gente se vê aí. Tem gente que fala mal dos outros, mas vive negando conta. Tem gente que fala mal dos outros, mas vive com pia de cheque carimbado em casa. Ou na mão dos outros, porque as pessoas não dão conta de receber. Eu, por enquanto, não estou tendo, não. Mas se tiver, eu vou ter a decência de voltar aqui e falar para os senhores. A partir de hoje voltou um cheque meu e eu quero prestar conta para os senhores, tá? Por que que é que ele voltou? É porque eu não tinha condições financeiras de pagar, mas eu vou me comprometer em arcar com as minhas responsabilidades. Meu muito obrigado e que todos tenham uma excelente semana. E peço desculpa se ofendi alguém, mas esse não é o meu propósito. Só estou aqui prestando esclarecimento daquilo que, porventura, eu entendi que poderia ser para mim. E se for, a resposta está aí. E os que não estiverem contentes com as respostas, podem me procurar, que as terão. Meu muito obrigado.
Agradeço, vereador Valdeci Passarinho, pelo uso da tribuna. Consulto secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Não há, senhor presidente.
Consulto o primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, assim passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a ser apreciada, assim passamos para as explicações pessoais. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Ah, sim, senhor. Vereador Ângelo.
Vereador Ângelo, transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Wellington Guimarães.
Para fazer uso da palavra nas explicações pessoais, vereador Wellington Guimarães.
Bom dia a todos. Vindo na fala do nobre vereador Nivaldo, referente à escola estadual. A escola estadual, ela não vai fechar, ela está passando pela uma reestruturação de quantidade de alunos. Todos sabemos que foi aprovado uma lei federal que é o novo ensino médio. Esse novo ensino médio são cursos profissionalizantes, onde a secretária Márcia já se inscreveu lá, o município já está inscrito para o ano que vem. Então, assim, a tendência é um novo futuro para o Sinop, com curso profissionalizante. Então, a informação que a escola está fechando, isso não é verídico. Referente à grade salarial, eu acho que nós tínhamos que parabenizar o Dalmir, porque o sindicato dos trabalhadores do sindicato público, eles pediram um aumento abaixo do que o prefeito elaborou no dia. Então, fica um trem muito esquisito. E essa questão do prefeito estar fazendo obras do Manuel, nós temos que parabenizar o Manuel Nunes por ter, lá atrás, ter conseguido essa benfeitoria das casinhas, né? O seu Idomar passou no mandato, isso aí é burocrático, não conseguiu sair o dinheiro na época do... Você vê... Nós falamos em 2009 e 2010, né? Se passou 4 anos, 5 anos e nada. Hoje, no governo do Dalmir, ele foi contemplado, tá elaborando, tá executando o serviço, tá cobrando. Então, nós temos que parabenizar o ex-prefeito Manuel por ter conseguido, o ex-prefeito Idomar por ter debatido na época, não conseguiu a liberação na época do mandato dele. Hoje o nosso prefeito atual, o Dalmir, conseguiu. Então, isso é uma escada, né? Então, não temos que... Hoje o Dalmir está com 4 meses, 8 meses de mandato. Então, temos que dar tempo ao tempo, fazer mais política e menos politicagem. Então, uma boa semana a todos.
Parabenizo Vossa Excelência por suas falas e consulto se há mais vereador inscrito.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Para as explicações pessoais, vereador Nivaldo Nunes.
As minhas explicações pessoais, senhor presidente. Quero falar aqui que eu acho que nobres companheiros talvez não entendeu o que eu falei. Que eu não tirei mérito do Dalmir, apenas coloquei e que a deliberação das obras saiu sim no mandato passado, vereador Edson. Saiu sim, foi iniciada e foi todas elas listadas no mandato anterior. Então é isso que eu espero que o Dalmir faça. Que o dia que vencer o mandato dele, que tem obras iniciadas do projeto dele. E que também deixa o município redondo igual pegamos. Que foi um grande mérito da administração passada. Entregou o município redondo, estrada bem feita, na qual... Peço que ele dê continuidade nesse serviço. E bem lembrado, vereador Enio, de que na festa do peão pôde. Será que lá no, na resolução está falando lá que na festa de peão pode ficar ambulância e enfermeiro? Então já tem tratamento com desigualdade. Futsal, futebol, tem. Será que lá na resolução está escrito que só quando perde uma pessoa que não pode? Então, vem aqui defender, eu estou defendendo o interesse do povo, não meu e não do prefeito. Igual veio vereadores aqui, defendendo o prefeito, sendo advogado do prefeito. E eu estou aqui defendendo o interesse da população, de quem me colocou. E vou estar cobrando sempre e pedindo aquilo que é para o bem da população. Então, parabenizo o Idomar, parabenizo o Manuel por ter deixado obras iniciadas de grande porte. Espero que o próprio gestor também deixe. E deixe o município em dias, igual pegou. Que graças a Deus está bem, porque nosso município estava em dias. Vamos ver daqui 4 anos. E mais um pouquinho falando aqui do governo do estado, igual eu falei, Nossa Excelência, porque vocês é do mesmo partido, é mais próximo, mas eu já cobrei, falei com o deputado Paulo Correia ontem, então eu já dei andamento e vou oficializar com o documento, Walter. Mas eu já liguei, falei com o deputado Paulo Correia ontem, então eu estou dando iniciativa e andamento nos pedidos, sim, pode ter certeza, que a minha preocupação é imensa. E vou sempre continuar. Então, fica aqui esse apelo. Para festa pode. Futebol pode. Num velório não pode. Será que está escrito isso lá? Então, fica aqui as minhas palavras e um bom dia a todos.
Consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso das explicações pessoais.
Não há, senhor presidente.
Não havendo nenhum vereador para fazer uso nas palavras, nas explicações pessoais, eu quero só colocar aqui, espero que Vossa Excelência, não vou colocar só para Vossa Excelência, mas vou colocar para todos os pares desta casa, que as explicações pessoais, elas são para explicações pessoais. Debate de matéria, cada um tem os seus 15 minutos de tribuna. Então, eu respeitei, assim como respeitei quando o vereador Enio ultrapassou os seus 15 minutos, ele usou mais 2 minutos e meio. Então, acho que foi uma benevolência, assim como eu tive por parte do presidente Alcir, tive nos mandatos anteriores, mas que a gente se policie a isso. Porque, às vezes, um parlamentar vem e antecede, o outro vem e quer fazer explicações pessoais como o uso da tribuna. Então, vamos ponderar. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão às 11 horas e 5 minutos.